31ª sessão ordinária de 2018. Boa noite a todos. Solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a instalação da 31ª sessão ordinária de 2018.
Antônio Franco Santos Bacana, presente. Deise Serapião.
Presente.
Fábio José Policinante.
Presente.
Janete Conessa.
Presente.
José Luiz Marques.
Presente.
Marcão do Basquete. Presente. Patrícia Morato Marangão.
Presente.
Paulo André Faneco. Pedro Santos.
Presente.
Rafael José Frabrete.
Presente.
Reginaldo Luiz Parente.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Wagner Luiz Ferreira.
Presente.
Senhor presidente, todos os vereadores estão presentes.
Declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Coloco em votação a ata da 30ª sessão ordinária de 2018. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, está aprovada a referida ata. Projetos a serem considerados objeto de deliberação.
Projeto de lei número 97/2018, de autoria do prefeito municipal. Estima receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de 2019.
Consulta caso se considere objeto de liberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determine o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa. Expediente de diversas procedências. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada da leitura do expediente.
Expediente. Aqui. Comissão Parlamento de Inquérito e Organizações Sociais da Saúde do Estado de São Paulo, informando que se encontra disponível no portal da Assembleia Legislativa o relatório final da CPI, constituída com a finalidade de apurar denúncias de irregularidade nos contratos celebrados com organizações sociais de saúde, OSS, pelas prefeituras e pelo governo do Estado de São Paulo. O relatório segue anexo e pode ser acessado no site www.alsp.gov.br/repositorio/arquivoweb.com/5772 PDF. Ofício número 21/2018, Secretaria Municipal da Fazenda, Planejamento e Finanças, encaminhando o balancete analítico da receita e despesa referente ao mês de agosto de 2018.
Informo que a íntegra dos documentos se encontram disponíveis na Secretaria Legislativa dessa Casa. Informativo. Lembro os senhores vereadores que, em virtude do feriado na sexta-feira, o protocolo das proposituras será até quarta-feira, conforme disposto no regimento interno desta Casa. Ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário que, em conformidade com o artigo 29 do regimento interno, realize a chamada dos senhores vereadores visando a ordem do dia.
Bruno Franco Santos Bacana, presente. Deise Serapião.
Presente.
Fábio José Policinani.
Presente.
Janete Conessa.
Presente.
José Luiz Marques.
Presente.
Marcão do Basquete. Patrícia Morato Marangão.
Presente.
Paulo André Faneco. Pedro Santos.
Presente.
Rafael José Frabete. Reginaldo Luiz Parente.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Wagner Luiz Ferreira. Comunico, senhor presidente, que todos os vereadores estão presentes.
Entra em primeira discussão e votação. Projeto de lei número 75 de 2018. De autoria do prefeito municipal. Que altera o anexo 3... da Lei número 5.164, de outubro de 2017, PPA, que altera o anexo 2A da Lei número 5.163, de 19 de outubro de 2017, LDO, autorizando abertura de crédito especial no montante de R$ 150 mil para aquisição de veículo através do recurso federal, convênio MDS número 848898/2017, que SINCOV, número 058403/2017. Em discussão global, projeto com a palavra aos senhores vereadores. Consulta o senhor secretário e os vereadores inscritos.
Antônio. Informo que não há vereadores inscritos.
Consulta o senhor secretário e os vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos. Desculpa. Informo o vereador Pedro Santos pediu da palavra.
Convido o vereador Reginaldo Parente a assumir a mesa.
Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Boa noite a todos. Essa autorização de crédito aqui se trata dos R$150 mil, oriundos de emenda parlamentar do deputado Walter Roche, ao qual foi solicitação minha, já faz algum tempo, né? E desde quando nós solicitamos, porque essa verba vai para o Instituto Maria Leonor, desde quando nós solicitamos, todo mundo sabe que agora as emendas não podem mais ir diretamente para as instituições. Elas têm que vir para a prefeitura e a prefeitura repassa para as instituições. Então, desde quando eu fiz a solicitação e entrei em contato com a assessoria do deputado Walter Rocha, primeiramente entrei em contato com o senhor prefeito junto com a diretoria da instituição, solicitando um acordo com ele para ver se ele poderia, se ele tinha o interesse de passar a emenda, se acaso viesse autorizada pelo deputado, para o nosso instituto. Agradeço ao prefeito que autorizou, ele fechou com a gente ali que se a emenda viesse ele repassava e cumpriu. Assim que foi liberada, ele mandou sim o projeto para a Câmara, teve um período grande de avaliação dos vereadores, porém agora, graças a Deus, foi liberado. Acredito que após essa votação, logo o Instituto Maria Leonor será beneficiado com essa emenda, ao qual será adquirido um veículo para benefício das crianças de lá. Então agradeço aos vereadores, conto com a aprovação de todos, e também agradeço ao vereador, ao deputado Walter Rocha, que fez que passou essa emenda para a gente aí logo no comecinho do ano, faz um tempinho já. Obrigado a todos.
Retorno à direção dos trabalhos ao vereador Pedro Santos.
Consulto, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Não havendo mais vereadores inscritos, a mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria absoluta e o sistema de votação é nominal. Solicito, senhor secretário, que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Doutor Franco Santos, bacana, sim. Deise Serapião.
Sim.
Fábio José Policinani.
Sim.
Janete Conessa.
Sim.
José Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Basquete.
Sim.
Patrícia Monato Marangão.
Sim.
Paulo André Faneco.
Sim.
Rafael José Frabretti.
Sim.
Reginaldo Luiz Parente.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Wagner Luiz Ferreira.
Sim.
Com o senhor presente, os vereadores votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 75 de 2018, em primeira discussão e votação. Item segundo. Entre em discussão e votação únicos o projeto de lei número 91 de 2018, de autoria do prefeito municipal, que altera a lei municipal número 2.680 de 1991, que dispõe sobre o regime jurídico único dos servidores públicos do município e das autarquias, suspendendo o período de estágio probatório ao servidor que gozarem de licenças enumeradas no artigo 105. Em discussão global, projeto com a palavra aos senhores vereadores. Pela ordem, senhor vereador.
Eu gostaria de solicitar o adiamento do projeto por uma sessão para melhores estudos.
Consulto a casa se todos concordem. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Então está rejeitada a solicitação do vereador Paulo André. Passaremos a discussão e votação do projeto de lei. Consulto, senhor secretário, se há oradores inscritos.
Informo que a vereadora Patrícia pede uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Patrícia.
Paulo André, depois você coloca aí eu também, por favor.
Boa noite, presidente Pedro Santos, mesa diretora, vereadores, público que aqui nos acompanha e também pela internet. Bem, todos nós sabemos que o estágio probatório, ele é de 3 anos. Isso está na Constituição Federal, então não há o que ser discutido. Porém, a Constituição Federal, ela não fala sobre parar, suspender o estágio probatório, enquanto funcionário público, ele pode ser acometido por uma licença, por uma doença, né? Porque, infelizmente, a gente não pode escolher. Imagine você, a pessoa passa num concurso, está há 2 anos e 10 meses trabalhando e, de repente, recebe um diagnóstico que está com câncer. A pessoa tem que se ausentar para fazer o tratamento e aí isso vai ser interrompido. Quer dizer, ele já estava quase passando pelo período do estágio probatório e para por um motivo como esse. Então, eu acho que é prejudicial para o funcionário público. Sabemos também que tem a lei federal, a lei 8.112, que preconiza a interrupção. Pois bem, eu entendo que a Constituição é superior a uma lei federal. Então, no meu ponto de vista, eu não sei o que os colegas pensam, se alguém tem uma opinião divergente, que venha até a tribuna e se expresse. Mas, no meu ponto de vista, como prejudica o funcionário público, eu, infelizmente, como não foi adiado, nós somos procurados, né, por alguns funcionários, então, como não foi adiado, eu voto contra. Muito obrigada.
Boa parte, vereadora.
Sim.
Apenas para reiterar também que meu voto será contrário, pelo motivo de não terem permitido um maior debate sobre a questão. Obrigado.
Nada. Obrigada.
Consulto, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
É o Bacana primeiro. Informa que o vereador Bacana pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, a plateia que nos visita e que nos ouve pela internet. Bom, a princípio, quando esse projeto entrou na nossa comissão, né, eu, Reginaldo Parente e a vereadora Janete, então, a gente não deu parecer no dia que entrou na comissão. Tá? Primeiro, a gente deixou sem dar o parecer, tanto é que o projeto não entrou para votação, porque ele não tinha o parecer da comissão, porque, como a vereadora disse aqui na tribuna, a gente foi ver qual o motivo que o prefeito estava colocando esse projeto de lei. Tá? E eu peguei, fui até o jurídico daqui da... Perguntei para o jurídico, para o diretor da Câmara, fui até a prefeitura. O estágio probatório, ele é lei. E quando a pessoa presta o concurso, ela já sabe que ela está sob estágio probatório. Tá? E o estágio probatório, o prefeito pode... ele pode ser demitido a qualquer momento, porque ele está em estágio. Ele está em estágio de aprovação. Tá? Ele não está efetivado ainda. Tá? É uma regra que tem que ser feito dessa maneira. Como a vereadora disse, a Constituição ela permite que seja feito dessa maneira. Aí, o que acontece? Eu também tinha a mesma posição que a vereadora. Né? Mas depois, você entendendo, né, como funciona o estágio probatório, é lógico que você não vai compartilhar. Né? Por quê? Porque a prefeitura, quando ela admite essas pessoas para trabalhar, os concursados, pelo menos, o que que acontece? Ela precisa suprir as vagas. Né? Ela precisa que a pessoa foi concursada, ela passou para assumir o cargo. Então, aí, o que acontece? Ela está em observação. Tá? E vamos supor que a pessoa tenha vários problemas e ela não acaba se afastando do cargo. O prefeito, ele pode muito bem, né, naquela ocasião, ali não demitir a pessoa, porque ela está em estágio probatório. Mas, enfim, o que está acontecendo aqui no projeto, ela não está tirando o direito. Ela não está tirando o direito da pessoa. Né? A pessoa, para esclarecer o fato, se ela ficar doente, ela vai continuar recebendo. Ela não vai perder o pagamento. Tá? Então, acho que é bom esclarecer o fato para quem está ouvindo, né, agora pela rede social. Não está tirando direito nenhum da pessoa. A pessoa ela vai continuar trabalhando. Se ela tiver um problema de saúde, ela vai ser afastada e vai continuar recebendo. Simplesmente o fato, porque é o estágio probatório, ela não vai contar com esse período dentro, né, do seu, se caso um dia ela for aposentar e etc. Até mesmo porque hoje, para aposentar, né, está uma dificuldade. Então é uma coisa muito bem distante. Mas enfim, o fato é que a pessoa não perde direito algum. O funcionário ele continua com o seu direito, ele continua recebendo, mesmo que ele não for, né, trabalhar por algum motivo de saúde ou qualquer outro motivo, ele vai ter todos os seus direitos garantidos. Tá? Mas como é estágio probatório, nesse período de 3 anos, esses afastamentos, né, ele não conta como um futuro, num futuro para contagem da sua aposentadoria. Mas enfim, porque é uma regra, entendeu? E a prefeitura, quando ela faz um concurso, ela precisa suprir essas vagas. A prefeitura, qualquer outra empresa também, eu só estou citando um exemplo, é diferente, né? Do setor privado com o público, mas quando você presta um concurso é para preencher a vaga. Aí você preenche a vaga, a pessoa não cumpre o trabalho, né? Então aí complica também, ela vai ter que colocar outra pessoa no local. Mas que não, a pessoa não tem, ela não perde direito algum. Em nenhum momento ela não perde direito algum.
Posso pedir uma parte,
pois não,
vereadora? Eu gostaria de salientar que eu entendi muito bem a sua explanação, mas só deixar para o pessoal que nos acompanha pela internet que em nenhum momento eu mencionei que a pessoa deixaria de receber, né, o seu salário. Obviamente que continua recebendo. Mas o que eu acho injusto, eu sei que quando a pessoa volta, esses 2 anos e 10 meses, como eu dei de exemplo também, isso vai continuar contando. Ela ficou meio ano afastada, voltou, vamos lá, 2 anos e 10 meses, vai faltar pouco, né, para completar os 3 anos. Mas eu acho injusto. Infelizmente, né, não foi adiado. Entendi. E obrigada pela sua parte.
Mas, então, vereador, eu estou falando mesmo porque a Vossa Excelência não falou, entendeu? Por isso que eu estou falando. Porque quando você fala que é contrário a um projeto, que a pessoa pode estar entendendo que está perdendo direito, por isso que eu estou esclarecendo o fato, tá? Somente por isso. Mas, assim, gostaria de dizer aqui que a gente também, da comissão, quando entra num projeto, a gente avalia muito bem, né? Embora eu tenha assim, o maior respeito pela vereadora Janete, pelo vereador Parente, porque os assuntos na nossa comissão, creio que em todas, né, são todos discutidos. E a vereadora Janete, mesmo ela sendo uma pessoa da situação, ela é coerente. Ela é uma pessoa que analisa também. Tanto é que nós pedimos para não dar o parecer no dia, ela e o vereador Parente concordou, né, porque eu acho que votar em projeto e você não ter o esclarecimento real, eu acho que aí você está cometendo erro. Eu acho que a primeira coisa, né, estou só citando um exemplo aqui, não estou querendo falar de ninguém, eu acho que todos têm a sua maneira de trabalhar, tá? Não é ofensa pessoal a ninguém, pelo contrário. Eu estou só citando que a nossa comissão, né, de educação, de saúde, vereador Parente, vereador Janete, nós avaliamos os projetos. E não é a primeira vez que a gente deixou de dar o parecer no dia. Outros projetos também, poderia citar vários, como audiência pública, etc. O que eu quero dizer é que a nossa comissão, ela é uma comissão que não faz as coisas assim, tipo da noite para o dia, e quando é alguma coisa polêmica, é bem discutido. Eu só quero dizer para os senhores que eu fui buscar informação e eu não vejo, tá? Embora a vereadora ache que é injusta, respeita a opinião dela, ela tem o direito, né, de achar injusto, até mesmo porque ela tem a sua representação aqui na Câmara Municipal. Creio que as pessoas também devem ter procurado ela, como assim procurou outros vereadores também, mas eu não vejo uma perca de direito. Estágio probatório, está bem claro, é um estágio que as pessoas estão sendo aprovadas, tá? estão sendo observadas para ser aprovada para o cargo. E aí fica difícil para o poder público, né, de repente, ter pessoas que têm os seus problemas, né, e não vai acabar se afastando. Isso gera um problema também, é lógico que todo mundo está sujeito a acontecer vários fatores podem não levar a pessoa a trabalhar, mas porém ela não perde direito algum, direito de salário, como os seus pagamentos serão feitos normalmente, como a lei determina, mas é só nesse caso, porque é um estágio probatório, a pessoa não está sendo admitida naquele momento, entendeu? Então, por isso que eu estou esclarecendo esse fato. Mas, enfim, não há projeto que entre na Câmara que eu não dou minha opinião. Então, essa é a minha opinião e eu acho que as pessoas têm que também procurar, né, entender para não gerar uma polêmica onde não há. Mas, enfim, cada um é dono do seu voto e o projeto, né, como foi reprovado aí, o adiamento pedido pelo vereador Paulo André, Então o projeto vai ser votado e eu só queria esclarecer o meu voto nesse projeto. Muito obrigado.
Consulto, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Rafael Fabretti pede uso da palavra.
Com a palavra, Rafael Fabretti.
Senhor presidente, componentes da mesa, vereadores, quem nos assiste. Primeiramente, gostaria de parabenizar o presidente da Comissão de Saúde e dizer aqui que realmente, bacana, a comissão de vocês funciona muito bem, tem se mostrado imparcial, ágil e tenho aqui que parabenizar tanto você, quanto o colega Reginaldo, quanto a colega Janete. Parabéns pelo trabalho da comissão de vocês, que mesmo às vezes tendo opinião contrária à minha, sempre vem embasado com coerência e com argumentação. Isso é interessante. Em relação ao projeto discutido, eu acho que é questão de justiça e lógica, né? Se um funcionário entra amanhã na prefeitura, por exemplo, e tem acometido por um problema de saúde, e a partir do primeiro dia de serviço ele pega um afastamento, fica um ano, dois anos, três anos, aí passa os três anos, como que ele vai ser avaliado? Se o próprio nome já diz estágio probatório, ele tem que ser provado, ele tem que ser testado. Está ali para ser testado. A partir do momento que o seu gestor, que o seu líder não consegue informar o município e aí e os seus superiores sobre a condição de trabalho daquele funcionário, eu acho que é uma coisa ilógica. E até injusta. Injusta com quem está passando pelo período probatório dos três anos, sem perder nenhum dia. A gente entende que existe o afastamento, que é legal, por lei e tudo mais, a gente entende isso. Ninguém está tirando esse direito. A gente só quer que o município também tenha o direito dele de avaliar esse funcionário. Então não precisa de probatório. Né? Eu acho que nesse período de um afastamento de seis meses, por exemplo, pode acontecer muita coisa. Então, tenho para mim que é uma questão de justiça e de lógica. Eu não vejo nenhum tipo de problema, assim como o vereador Bacana, até porque se o funcionário não está trabalhando, ele não dá para ser avaliado. Não perde nenhum direito. O probatório existe da mesma forma, os direitos dele estão resguardados da mesma forma. Apenas quando ele não estiver trabalhando para provar a sua competência dentro da função, ele não está sendo avaliado. E é isso que o projeto prevê.
Uma parte, só uma pergunta para me entender. O estado probatório seria três anos, está certo?
Certo.
A pessoa fica grávida, nove meses. Um exemplo, fica doente, cinco meses. Ficou doente, depois de cinco meses ela retorna.
Certo.
A vez de passar esse estágio probatório com três anos, ele vai passar com três anos e cinco meses, não é isso? Isso. Não vai perder nada.
Nada.
Então está certo.
Não vai perder nada. Apenas o município está aí tendo o direito dele de avaliar por esses três anos, que é visto em lei, previsto em lei, esse funcionário. Né? Então eu subi aqui para dar minha posição, que eu acompanho a posição do Bacana, e não vejo nenhum tipo de prejuízo, nenhum tipo de problema, nenhum tipo de polêmica. Acredito que é um projeto até para os próprios funcionários, que vai gerar uma maior justiça entre todos eles, e uma questão de lógica também, que não tem como avaliar quem a gente não vê trabalhando. Obrigado e boa noite.
Consulto, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Fala, vereador Reginaldo Parente, pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Reginaldo Parente.
Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, colegas, vereadores, população que aqui me assiste, também pela internet. É muito bem esclarecido aqui pelos vereadores que me antecederam a matéria, né? Mas sempre é bom nós enfatizarmos, e eu acho que a argumentação e a abordagem de todo o tema que é discutido aqui é muito importante, porque nós, ouvindo algumas situações, nós ampliamos o nosso campo de visão e a possibilidade de acerto é muito maior, né? Por isso que eu sempre digo que visão mais visão não dá divisão, mas sim dá ampliação do campo de visão. E nesse caso aqui, como foi bem colocado aqui pelos vereadores Antônio Franco e Rafael Frabete, não há prejuízo nenhum para o servidor. Nenhum. E como bem colocou a Procuradoria da Casa, não há nenhum vício que impeça a votação desse projeto
ele está apto, e não só não há nenhum vício, como esse projeto, ele, como bem colocou aqui, ele tem por finalidade enumerar os casos em que o estágio probatório, que o próprio nome diz, ele está sendo testado para ver se ele serve ou não para ser um servidor público efetivo. Esse estágio probatório será suspenso por ocasiões de alguns eventos, né? Afastamentos e licenças. Será suspenso, não haverá prejuízo nenhum ao servidor. Então, essa lei, essa alteração prevista aqui, ela simplesmente busca adequar o regime jurídico único dos servidores municipais ao disposto no artigo 41 da Constituição Federal, de 1988. E o artigo 41 é muito claro, até foi grifado pelo procurador da Câmara, são estáveis após 3 anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo público de provimento efetivo em virtude de concurso público. Então, a norma superior é expressa em que adquirem a estabilidade os servidores nomeados para o cargo de provimento efetivo após 3 anos de efetivo exercício. Se ele não está trabalhando por algum motivo, está suspenso o seu estágio probatório, não há efetividade de avaliação. Então, o que, como foi colocado aqui, resguarda não só a administração, como valoriza aquele servidor que é hábil, dedicado, cumpre as suas obrigações. Então, nós temos que ter 2 olhos. Valorizar o servidor, sem dúvida. Mas também temos que fazer com que a administração tenha meios para administrar com equidade, com muita justiça, e atribuindo aos servidores exatamente aferindo o seu real desempenho. Então, não vejo problema algum, não há nenhum vício, nenhuma ilegalidade. Eu acho que é um instrumento que vai aperfeiçoar a legislação municipal. Então, por isso, estou tomando a tribuna para dizer que meu voto será sim.
Me concede uma parte,
vereador? Pois não, vereador.
Só para salientar aí a situação, tive informações que já existiram casos em Garça de afastamento de 2 anos. Né? E a pessoa ter que ser aprovada depois de 1 ano de trabalho. Pergunto eu, é justo com quem trabalhou os 3?
Não.
Então, esse é o meu ponto de vista. Né? Que se você, como bem colocado pelo vereador, que é um operador do direito e sabe do que está falando, efetivo trabalho prestado. Então, bom, essa discussão foi interessante, era bom que ela tenha acontecido. É isso que é a Câmara Municipal. A gente tem que discutir ideias, por mais que os posicionamentos sejam divergentes, colocar na tribuna de uma forma coerente o que pensa, o que cada um pensa, para que as pessoas avaliem o que a gente está fazendo aqui e nós mesmos nos avaliemos também através da nossa própria consciência. Então, obrigado pelas palavras.
Me permite uma parte?
Pois não, vereadora.
Bem, como faço parte da Comissão de Saúde e Educação, quero dizer o seguinte, que nós não decidimos na primeira reunião.
Sem dúvida.
Nós decidimos na segunda, porque, como disse o vereador Bacana, nós fomos pesquisar, estudar, analisar, porque a gente pensa só no motivo de doença, e não é só isso. Existem outros motivos dentro dessa lei, como presidente de sindicato, como partido... cargo eletivo. A gente normalmente busca pensar só na doença, e não é só este motivo, né, para os afastamentos. Existem vários afastamentos. E como o funcionário, ele tendo trabalhado aquele período, congela, no caso, e quando ele retorna, continua o processo, então não vimos nenhum problema em aprovar esta lei.
Não há prejuízo, né?
Não há prejuízo. Muito obrigada pela parte.
Pois não. É, pelo contrário, eu entendo que nós resguardamos os interesses públicos, resguardamos o interesse da administração no bem gerir o serviço público, bem gerir a administração dos servidores como um todo, né? Então, por isso, meu voto vai ser sim. Muito obrigado. Boa noite.
Consulto o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Paulo André pede uso da palavra.
Com a palavra, Paulo André.
Senhor presidente, vereadores, público que nos acompanha, eu utilizo a palavra rapidamente aqui apenas para dizer que eu, nesse tempo de discussão, eu consegui sanar minhas dúvidas em relação ao projeto e eu votarei favorável. Tá, eu pedi o adiamento, justamente porque eu tinha algumas questões que eu gostaria de analisar melhor. Achei que o projeto não fosse ser tão debatido. Nesse tempo, consegui consultar o jurídico e matar mais algumas dúvidas. Então, eu votarei favorável. Muito obrigado.
Ah, parte bem?
Sim.
Parabéns.
Obrigado.
Consulto, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Não vendo mais vereadores inscritos, também informo que concordo para a aprovação dessa matéria de maioria simples e sistema de votação nominal. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ano Franco Santos, bacana, sim. Deise Serapião?
Sim.
Fábio José Policinani?
Não.
Danete Conessa?
Sim.
José Luiz Marques?
Sim.
Marcão do Basquete?
Sim.
Patrícia Morato Marangão?
Não.
Paulo André Faneco?
Sim.
Rafael José Frabretti?
Sim.
Reginaldo Luiz Parente?
Sim.
Rodrigo Gutierrez?
Sim.
Mariano Luiz Ferreira?
Sim.
Senhor presidente, que 10 vereadores votaram pelo sim e 2 pelo não.
Está aprovado por maioria de votos o projeto de lei número 91 de 2018. Em discussão e votação únicas. Item 3. Entre em discussão e votação única o parecer número 71 de 2018, de autoria da Comissão de Saúde, Educação e Assuntos Sociais, oferecendo voto contrário ao projeto de lei 79 de 2018, de autoria do vereador Paulo André Faneco, que revoga diversos dispositivos legais e estabelece referências no atendimento ao público no município de Garça. Em discussão global, parecer, com a palavra aos senhores vereadores.
Paulo André, posso usar?
Consulto o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que o vereador Bacana pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, a plateia que nos vê, que nos ouve pela internet. Bom, esse parecer da nossa comissão, tá? Eu dirigi o vereador Paulo André, que não é nada pessoal, tá? É um posicionamento da comissão, que, como eu disse, a gente conversei com o parente, até não dei também o voto no dia, tá? Infelizmente a chuva atrapalha um pouco, né? Mas, por causa do barulho. Mas enfim. Então, gostaria aqui de salientar que eu nem votei no dia, tá? Eu procurei saber sobre o projeto, mas o que eu observei é que a gente aprovou leis recentemente na casa, tá? Então, eu acho que eu seria meio contraditório, até dando um parecer favorável, né, e votando favorável nesse projeto, sendo que recentemente acabamos de votar alguns projetos que estão dentro também, né, da revogação do seu projeto. Somente por isso, tá? Então, eu queria só dar a explicação, né, do parecer contrário da comissão com relação ao seu projeto. É isso que eu gostaria de dizer. Muito obrigado.
Consulto, senhor secretário, são mais vereadores inscritos.
Informo o vereador Paulo André, pede uso da palavra.
Com a palavra, Paulo André.
Senhor presidente, vereadores, público que nos acompanha, utilizo a palavra rapidamente, apenas para informar que esse é apenas o primeiro de vários projetos que eu apresentarei aqui nessa casa, revogando uma série de leis, porque eu acho que nós estamos com um excesso de regulamentação aqui em nosso município. Eu acho que a gente precisa simplificar a vida de quem empreende e não dificultar. E essas leis, assim como outras que eu já apresentei e que serão votadas nas próximas sessões, vêm apenas dificultando quem quer empreender, quem quer gerar emprego e quem quer gerar riqueza para o nosso município. Então esse é apenas um de vários projetos que serão apresentados, mas eu respeito a opinião do vereador Bacana e de todos aqueles que forem contrários. Estou apenas fazendo aquilo que eu considero correto de acordo com as minhas convicções políticas. Muito obrigado.
Consulte o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria simples e o sistema de votação é nominal. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do parecer. Lembrando que os vereadores que forem favoráveis ao parecer estarão votando contrários ao projeto do Paulo André Faneco. Tá? Então, solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação do parecer. Vai votar o parecer.
Pela ordem.
Pela ordem, senhor vereador. Está funcionando, Marcão.
Vossa Excelência poderia repetir a explicação, porque eu estava entendendo que a votação do parecer.
Sim, do parecer.
Tá. Se votarmos favorável, significa dizer que estamos concordando com o parecer.
Isso, aceitando o parecer e contrário ao projeto do Paulo André.
Ok, parecer.
Isso. Votando contrário ao parecer é favorável ao projeto do Paulo André Faneco.
Sim, parecer é não para o projeto.
Sim. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada, visando a votação do projeto.
Doutor Franco Santos, Bacana, sim. Deise Serapião?
Sim.
Fábio José Policinani?
Não.
Janete Conessa?
Sim.
José Luiz Marques?
Sim.
Marcão do Basquete?
Sim.
Patrícia Morato Marangão?
Não.
Paulo André Faneco?
Não.
Rafael José Frabrete?
Sim.
Reginaldo Luiz Parente?
Sim.
Rodrigo Gutierrez?
Sim.
Wagner Luiz Ferreira?
Sim.
Senhor presidente, que nove vereadores votaram pelo sim e três pelo não.
Está aprovado por maioria de votos o parecer da Comissão de Saúde, Educação e Assuntos Sociais, o projeto de lei número 79 de 2018, em discussão e votação únicas. Grandes expedientes. Leitura das indicações.
Indicações. Vereador Wagner Luiz Ferreira. Sugerindo ao prefeito instalar um posto de iluminação na praça de frente à Escola Nelly Carbonieri de Andrade, pois o local está muito escuro. Indicação 105/2018, autor Pedro Santos. Sugerindo ao diretor executivo do SAE para que, através do setor competente da municipalidade, realize o religamento da água no campinho do Jardim dos Eucaliptos.
Determino que a emenda das indicações apresentadas ao Poder Executivo. Requerimentos.
Requerimento 854/2018, do vereador Fábio José Policinani, solicitando ao prefeito encaminhar todas as ocorrências registradas pelos vigias municipais no cemitério no mês de setembro de 2018.
Discussão e requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário e os vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem.
Quero te retirar esse requerimento 855.
De acordo com a solicitação do vereador Irmão Wagner, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, contrário que se manifestem. Então está aprovada a retirada do requerimento número 855/2018, de autoria do Wagner Luiz Ferreira. Próximo requerimento.
Requerimento 856/2018, da vereadora Janete Conessa, solicitando ao prefeito que informe a possibilidade de fiscalizar as pessoas que estão alimentando os pombos no entorno da Praça Rui Barbosa, tendo em vista que os pombos transmitem doenças através de suas fezes.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulto, senhor secretário, servidores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 857/2018, da vereadora Patrícia Morato Marangão, solicitando ao prefeito informações sobre o processo seletivo para professores realizados no mês passado.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulto, senhor secretário, servidores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 858/2018, da vereadora Patrícia Morato Marangão, solicitando ao prefeito informar se foi feito em nosso município parceria com as Secretarias Municipais de Saúde e Educação, por meio do programa Saúde na Escola, visando realizar mutirão de oftalmologia para beneficiar os alunos com óculos gratuitos.
Em discussão, requerimento com a palavra, senhores vereadores. Consulto seus secretários e vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 859/2018 do vereador Pedro Santos, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de proceder à instalação de um bebedouro no campo do Terrão, em Vila Araceli, tendo em vista que este vereador fez a solicitação ao SAAI e o mesmo já realizou a ligação da água no local, necessitando apenas da instalação do bebedouro.
Em discussão, requerimento com a palavra, senhores vereadores. Consulte seus secretários e servidores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 860/2018 do vereador Wagner Luiz Ferreira, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de agilizar a autorização e agendamento de data para o uso do Teatro Municipal para a realização da sessão solene em homenagem aos pastores Elande Mariano e Valdeci Cardoso.
Em discussão, requerimento com a palavra, senhores vereadores. Consulte seus secretários se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 861/2018 do vereador Wagner Luiz Ferreira, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de refazer a pintura do versículo bíblico pintado no muro localizado em terreno próximo ao cemitério municipal, bem como realizar o conserto da trave localizada no mesmo terreno.
Em discussão, requerimento com a palavra, senhores vereadores. Consulte seus secretários e servidores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 862/2018 do vereador Wagner Luiz Ferreira, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de proceder à fiscalização do ônibus circular da empresa que faz o transporte para a zona rural do município.
Em discussão, requerimento com a palavra, senhores vereadores. Consulte secretários e servidores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 863/2018 do vereador Wagner Luiz Ferreira, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de proceder à doação da área onde funciona a empresa Raptur para a mesma, com o intuito de viabilizar o investimento para as adequações necessárias no local.
Em discussão, requerimento com a palavra, senhores vereadores. Consulte seus secretários e servidores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 864/2018 do vereador Wagner Luiz Ferreira, solicitando à PAI de Garça para que informe a possibilidade de disponibilizar uma vaga ao jovem Leandro Mariano Luiz.
Em discussão, requerimento com a palavra, senhores vereadores. Consulte seus secretários e servidores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 865/2018 do vereador Antônio Franco Santos Bacana, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de retomar projetos sociais, como a cooperativa de reciclagem, com o intuito de gerar oportunidade de trabalho aos pedintes.
Discussão, requerimento com a palavra, senhores vereadores. Consulte seus secretários se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 866/2018 do vereador Fábio José Policinani, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de proceder ao agendamento da senhora Juliana Maria Maciel para o ortopedista.
Em discussão, requerimento com a palavra, os senhores vereadores. Consulte seus secretários e servidores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 867/2018 do vereador Fábio José Policinani, solicitando ao SAAI para que preste informações relacionadas às obras de instalação de encanamento novo em nosso município.
Em discussão, requerimento com a palavra, os senhores vereadores. Consulte os senhores secretários e servidores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 868/2018 do vereador José Luiz Marques, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de interligar novamente a Avenida Labiano da Costa Machado, cortando parte da Praça da Comute, e quando será desbloqueado o acesso pela rotatória da Comute à Rua Manuel Joaquim Fernandes, sentido centro, tornando-a mão dupla.
Em discussão, requerimento com a palavra, os senhores vereadores. Consulte o seu secretário se há vereadores inscritos.
Informo que o vereador José Luiz Marques pede uso da palavra.
Com a palavra, José Luiz Marques.
Senhor presidente, caros amigos, caros visitantes, boa noite. Esse requerimento foi feito numa só intenção: desbloquear a rua Manuel Joaquim Fernandes. Porque, olha lá, está lá. Quando chega naquela rotatória ali, vai tudo para Manuel Joaquim Fernandes. E ali já aconteceu acidente, ali já aconteceu morte. Nós não estamos vendo isso. Nós estamos pedindo semáforo, quebra-mola, para desbloquear a rua que desce para a rodoviária. Por que não abrir aquilo ali? Por quê? Porque se você vai direto na avenida, você passa direto, você não precisa fazer o contorno, você não precisa bloquear aquele pedaço de rua ali. Seria muito mais fácil ir direto para caminhão carregado. Esses dias agora eu fui fazer um teste, que 20 anos sem dirigir, peguei o caminhão do meu filho, quando chegou ali, uma torcida, barbaridade, caminhão com 15, 20 mil quilos ali, torce que dá, é bonito de ver, né? Se quebrar, pedra no bolso. Antigamente era direto. No meu tempo de motorista na cidade, aquilo ali, a avenida era direta. Depois que foi feito aquilo ali. Então, isso daí é para desbloquear a Manoel Quim Fernandes. Para evitar. Porque quando chega naquele pedaço, junta todo mundo. Tá ok? Boa noite.
Consulte, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 869/2018 do vereador Pedro Santos. Solicitando ao prefeito informar o cronograma de reformas que serão realizadas nas escolas.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulte, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo que o vereador Pedro Santos pede uso da palavra.
Convido o vereador Reginaldo Ponente a assumir a mesa.
Concedo a palavra ao vereador Pedro Santos.
Boa noite a todos. Gostaria de aproveitar o requerimento para agradecer à secretária de Educação, Roseli. Essa semana eu recebi algumas queixas de algumas mães e fui até a secretária de Educação para tratar do assunto. Coincidentemente, três mães de três escolas diferentes fizeram queixas em relação à estrutura da escola. E fiquei muito feliz, porque uma das mães, vou usar o exemplo, da EMEI, acho que é Karina, que era na saída. Não sei se é Karina ou se é Camila. Infelizmente, roubaram a escola quatro vezes em menos de 45 dias. Eles quebraram os vidros. A escola já está toda cheia de grade. A última vez que rebentaram agora, roubaram até os alimentos da escola. Dentro daquelas mangueiras de incêndio, cortaram, levaram o cobre embora. Eles estão depenando a escola, a escolinha, infelizmente. E eu entrei em contato com a Roseli para saber se havia possibilidade de aumentar o muro, porque as mães estão com medo de levar as crianças de manhã e o infeliz ainda estiver lá dentro, né? Então fiquei feliz com o posicionamento da Roseli, que esclareceu que dentro de pouco tempo a escola estará sendo monitorada por câmeras. Então foi um dos problemas que foram resolvidos na visita. O segundo foi na Camila, acho que é Camila, perto do Colombani. Acho que é Camila. As mães estão reclamando que no tempo de chuva, as crianças estão tomando chuva para sair da escolinha até o carro, porque não existe cobertura. Foi feito ali, não havia nem o piso, mas agora fizeram o piso no chão e a cobertura será feita. Ela colocou, por isso tanto é que o motivo do requerimento, né, pedido o cronograma, porque ela colocou que será feita uma reforma muito grande naquela escola, que será feita tanto a cobertura como também a ampliação. Né? Ela falou que será uma das reformas mais caras do município, será naquela escolinha. Fico feliz, porque hoje é uma escola muito pequena, tem uma quantidade muito pequena de crianças, né? Então, a partir do momento que será ampliada ali por conta da cidade estar crescendo para aquele lado da cidade, vai beneficiar muito ali as crianças, também os pais daquela vila que ali está. O terceiro foi em relação à escola Andréia Marangão. É aquele assunto antigo, infelizmente, do banheiro que está utilizando os meninos e as meninas ainda utilizam o mesmo banheiro, né? A estrutura da escola, esclarecendo, essa escola não é pública, o prédio é da família da vereadora Patrícia e está cedido. Então o município não pode fazer reformas ali, né? E aí fica nessa dificuldade, porque não pode fazer reforma e só tem um banheiro. E as crianças utilizam, tanto os meninos quanto as meninas, utilizam o mesmo banheirinho. Tem as divisórias ali, mas basicamente é o mesmo banheiro. Então eu entrei em contato com a Roseli, acredito que ela vai estar entrando em contato com a família, proprietária do prédio, para que autorize, ou se não, faça algum acordo entre a família proprietária para poder fazer o aumento, pelo menos, de um banheirinho ali, para que as crianças não continuem usando o mesmo banheiro. Né? Porque quando tem que fazer a troca, as meninas estão trocando no banheiro e os meninos estão indo trocar lá no corredor. Então, cria uma certa dificuldade, algumas mães estão se queixando dessa situação. A Roseli também vai procurar a família, diz que vai tentar fazer o melhor possível para resolver esse problema ali.
Então agradeço pela positividade dos meus pedidos, né? E fico aqui então aguardando o retorno desse requerimento. Obrigado.
Convido o vereador Pedro Santos a retomar a direção dos trabalhos.
Consulto, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 870 de 2018 do vereador Pedro Santos, solicitando ao prefeito informar cada um dos créditos solicitados nessa casa, o tipo de operação, emenda, financiamento, parcelamento e o valor solicitado, destacando quais desses já foram entregues aos cofres municipais.
Em discussão, requerimento com a palavra, senhores vereadores. Consulto, senhores secretários e servidores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 871 de 2018 do vereador Pedro Santos, solicitando ao SAAI informar qual a previsão de termo da reforma de seus reservatórios.
Em discussão, requerimento com a palavra, senhores vereadores. Consulto, senhores secretários e servidores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 872 de 2018 do vereador Rafael José Frabete, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar a poda de árvore localizada na Praça do Jardim São Lucas, próximo ao Núcleo de Educação Infantil Inês Marangão.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulto, senhores secretários e servidores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 873 de 2018 do vereador Rafael José Frabete, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar a revitalização da área anexa ao ginásio de esportes Wilson Martins, realizando a retirada do alambrado, instalação de parquinho infantil e academia da terceira idade, iluminação, bebedouro e demais melhorias necessárias.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulto, secretários e servidores inscritos.
Informo que o vereador Rafael José Frabete pede uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Rafael Frabete.
Senhor presidente, ponentes da mesa, vereadores, quem nos assiste. Faço esse requerimento para colocar uma ideia para a administração, para que possa se planejar e, caso seja viável, né? Trato da área frontal aqui da Câmara Municipal, onde hoje nós estamos, que é cercado de alambrado, mas com portão aberto, né? Então, acaba até se tornando um local de fácil esconderijo para vândalos ou até coisa parecida. Acredito eu que, com a retirada dos alambrados, a revitalização, a iluminação, possa até inibir a entrada desses vândalos e até pessoas que pensam em fazer coisa errada ali dentro, porque enquanto está fechado é interessante. A pergunta é que a gente consiga abrir, revitalizar, iluminar, colocar pessoas utilizando, acho que a gente vai ter um melhor aproveitamento do espaço, que é um espaço nobre, numa área nobre da cidade, com um espaço verde maravilhoso, que a gente pode colocar ali, já tem a quadra de vôlei de areia, dá para colocar ainda o parquinho, a academia, dentre outras ideias. Então é uma ideia que eu dou para o executivo, para que ele analise, veja a possibilidade e possa colocar em uma futura programação. Muito obrigado e boa noite.
Uma parte, vereador.
Concedo.
Gostaria primeiramente cumprimentá-lo por esse requerimento. Como eu tenho frisado aqui, Garça é uma cidade bonita. Nós temos que valorizar o urbanismo do nosso município. Essa área anexa ao Wilson Martini é primordial à região aqui, né? E eu também gostaria de indagá-lo se eventualmente você tem alguma notícia com relação ao ginásio de esporte em si. Tem algum projeto do executivo?
Vereador, não tem essa informação. Poderíamos até incluir no requerimento, talvez através de um adendo aí a esse requerimento, não sei se existe a possibilidade, senão a gente faz outro requerimento, mas também para perguntar se pode fazer parte dessa revitalização.
Talvez você me permite uma parte, vereador?
Permito.
Eu, no início do ano passado, eu fiz um requerimento pedindo a reforma aí, né? Mas é sempre aquela questão, é a falta no momento de verba, né? Tem projeto, tudo, mas...
Sim. Infelizmente, né, a gente sabe que o cobertor é curto, como sempre diz o Reginaldo Parente aqui, vou usar as palavras dele, e que nos últimos meses do ano, do mês 7 em diante, a arrecadação ainda é menor, né, e o custo continua o mesmo. Então a gente sabe que daqui para frente a gente coloca a ideia para que o prefeito faça aí seus cálculos para um próximo ano, para um outro ano, mas é que o vereador disse, é verdade, a área ali é excepcional, é uma área muito bonita, é uma área nobre da cidade, tenho certeza que vai valorizar inclusive as residências em volta aqui, vai ter, tem bastante criança aqui na área também, então podia ser um parque aí, a gente poderia até discutir talvez uma ideia de nomear o parque homenageando alguém aí também, porque a gente já tem o nome do ginásio, mas pode fazer um parque ali também, né? Uma área de lazer, como a gente tem, por exemplo, no Gramado do Bosque, a gente tem bastante área verde no município que pode ser aproveitada. A gente sabe que a questão financeira segura um pouco, mas tenho certeza que o prefeito com planejamento ele pode ser que ele tenha atenda esse nosso pedido. Muito obrigado,
Vossa Excelência, boa noite. Excelência, concede uma parte?
Concedo.
Faço minhas as palavras do vereador Reginaldo Parente. Realmente, Vossa Excelência está de parabéns pela apresentação desse requerimento. Eu lembro que o ginásio Wilson Martini data de 1971, ou seja, já tem 47 anos, né? E o problema hoje no Wilson Martini é questão estrutural, né? É uma questão estrutural e quando se envolve estrutura o custo é bem maior, né? Tanto é que a título de colaboração, de informação, a gente que eu particularmente no meu ramo de atividade, eu conheço inúmeros ginásios aqui na região, no estado, né, e até em outros estados, mas em nenhum deles, só a título de curiosidade, o piso do ginásio é igual a esse daqui, que é Paviflex, nem é mais fabricado isso. Então teria que começar também pelo piso. Então é uma coisa bem ampla, né, bem estrutural. E é complicado mesmo, como bem frisou a vereadora Janete, mas deixando isso de lado, parabenizo Vossa Excelência pela apresentação desse requerimento.
Obrigado, vereador. Visto que, então, se trata de um problema um pouco maior, peço aí para o Executivo concentrar então as forças na ideia do parque. Pode ser que com o dinheiro seja mais aproveitado, mais utilizado pela população. Muito obrigado e boa noite.
Consulta, senhor secretário, se mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Bacana pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nomes colegas, funcionários da casa, a plateia que nos visita e que nos ouve pela internet. Bom, o vereador Marcão lembrou bem da história do ginásio Wilson Martini. Ali foi palco de muitos campeonatos amadores aqui, né, de futebol de salão, também de campeonatos, né. Eu lembro que eu trabalhava no Toyota, e a gente fazia um campeonato interno do Toyota e usava para todas as modalidades o Wilson Martini. Acho que o Marcão, né, vai lembrar disso. E ali tem muita história para contar. Mas eu vou atentar num fato que o poder público hoje, com dinheiro do erário, hoje é uma dificuldade muito grande para revitalizar esse prédio. Eu acho que a preocupação do executivo hoje é de concentrar o dinheiro, né, em coisas que tem, não que não seja prioridade, tá? Mas eu estou falando, o momento que o país atravessa é priorizar gastos hoje. Com relação ao ginásio Wilson Martini, eu acho que é possível você revitalizar, né, através de emendas parlamentares. Talvez, né, a gente consiga, né, agora com os novos deputados eleitos, né, consiga, e faz um pedido, um objeto direto, né, para ser investido no local. Eu acho que é a única forma hoje de você conseguir alguma melhoria para algum próprio público ser utilizado hoje no município, pelo menos o que eu vejo, né, e pelo conhecimento que a gente tem, né, da situação financeira hoje, né, de todas as prefeituras que do estado de São Paulo e do país, né? Então eu acho que é o seguinte: as ideias hoje são boas, acho que as ideias são excelentes, mas eu acho que para finalizar as ideias, né, tudo custa dinheiro, né? O vereador Parente faz sua parte, né? Eu acho que através do requerimento, não, o Rafael Fabretti utilizou a tribuna aqui também, fazendo sua parte, mas infelizmente tudo tem custo, tá? E hoje dinheiro é o que não tem, é o que falta hoje no poder público. Mas enfim, espero que no futuro próximo aqui, com através dos pedidos aqui dos vereadores aos deputados eleitos dos partidos, acho que agora é a hora do vereador correr atrás do seu representante e poder trazer recurso aqui para o município, né? Então a gente tem que avaliar todos os deputados que foram eleitos, né, e que tiveram votos aqui no município, para que possa trazer benefício à nossa sociedade. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário sobre os inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Não havendo mais vereadores inscritos, em votação global os requerimentos. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, contrários que se manifestem. Estão aprovados todos os requerimentos. Conclusa a discussão dos requerimentos, havendo ainda tempo no grande expediente, damos início ao primeiro turno de discussão da palavra livre. Consulta o senhor secretário e os vereadores inscritos.
Informo que o vereador Bacana pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Bacana.
Oi, senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, pessoas que nos visitam aqui no plenário da Câmara e que nos vão pela internet. Primeiramente, queria dirigir ao vereador Paulo André, parabenizar pela sua votação, né, como candidato a deputado. Acho que fez um trabalho aí, eu acompanhei parte do seu trabalho, e a eleição é isso mesmo, tem que bater de porta em porta, mostrar os projetos, né, falar da intenção, e a população ela tem que absorver isso realmente. Eu acho que foi interessante, né, a sua votação. Acho que você está de parabéns, tá? Um pouco de dinheiro, campanha custa caro, né? Campanha de deputado não é barato, porque... Eu vejo a sua votação pelo colégio eleitoral também aqui do nosso município, que não é um colégio eleitoral grande e os votos se pulverizam. Então, assim, tem muitos candidatos pedindo voto aqui, e eu acho que também tem cada vereador também que trabalhou para o seu candidato, que tem a questão de fidelidade partidária, não é uma traição com um vereador aqui ou com um representante do município, mas na questão de fidelidade partidária, eu acho que o vereador ele tem que assumir o seu compromisso com o partido, assim como ele se candidata e ganha pela legenda, tem esse questionamento. Mas eu gostaria de parabenizar o vereador, acho que foi importante, né, a gente ter uma pessoa que aqui do nosso município que batalhou, né, por ser um representante na Assembleia Legislativa do Estado. Mas enfim, eu acho que outras oportunidades virão. Você é jovem ainda, tem muito chão pela frente. Queria aproveitar a oportunidade e agradecer a população de Garça, que votou no candidato do meu partido, o Vinícius Camarinha, que é o nosso representante hoje regional, né, e que tem feito muito pelo município, tá? Queria salientar isso, não poderia deixar de falar aqui na tribuna, que eu realmente... trabalhei para ele, como trabalhei para o pai dele na eleição passada também, que obteve sucesso, e essa também teve sucesso, foi eleito, e tenho certeza e reafirmo aqui com os nossos companheiros e também com a cidade, que o Vinícius tem um compromisso com Garça, né? Posso dizer aqui que a Univesp, a universidade virtual que foi instalada aqui no nosso município, foi a pedido do deputado Camarinha e também do Vinícius Camarinha, que trabalha com o governador, e já é uma conquista aqui para o município, é uma realidade. São 150 alunos estudando e também vários outros recursos. E muitas coisas virão para o nosso município, vocês podem ter certeza disso, que o trabalho vai ser feito. E uma surpresa agradável, né, foi do nosso governador Márcio França conseguir bater o SCAF, nos 45 do segundo tempo, né, e ir para o segundo turno, disputar a eleição aí com o João Dória. Então, é o governador do PSB, eu sou presidente aqui em Garça do partido PSB, para nós foi realmente uma disputa emocionante, né, e agora é outra disputa, né, porque queria salientar aqui que o João Dória, né, ele, nem tudo que ele fala é verdade, né, e que agora nós vamos trabalhar para que o governador Márcio França ele seja reeleito no cargo, e é um amigo aqui da cidade de Garça, tá? O governador é um amigo da cidade de Garça, com 5 meses no mandato, trouxe muitos recursos aqui para o município, direcionou muitos recursos aqui para o município. Então, eu acho que é uma oportunidade da gente refletir, ver a história de cada candidato, e daí a gente votar consciente, porque a gente só consegue o vereador só consegue alguma coisa tendo representante, né, dentro da Assembleia Legislativa e, no caso, do governador do estado. Isso daí é importante demais. É importante demais, porque a cidade necessita de recursos. Como eu disse, Prefeitura Municipal hoje tem poucos recursos, tem para fazer o arroz e o feijão. E as outras coisas a gente tem que buscar com empenho e com relacionamento. Só assim a cidade vai conquistar alguma coisa. Era isso que eu gostaria de dizer. Muito obrigado e uma boa noite a todos.
Consulto, senhor secretário, são mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Gutierrez pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Gutierrez.
Boa noite, presidente, nobres amigos vereadores e público que nos acompanha. O motivo de eu ocupar a tribuna aqui é para fazer um comunicado que nessa manhã hoje foi assinado um novo convênio com a estação, nova estação de tratamento lá no distrito de Japa. Vai ser construída, a empreiteira passou no prazo de 90 dias, mas ele acha que conclui essa obra em 60 dias. Então é uma agradecer, né, o diretor Ulisses pela assinatura do convênio, o prefeito João Carlos por estar investindo no meio ambiente, né, porque vai ser tratada essa água, vai ser levada até o Rio da Garça para poder ter uma vazão melhor, né? E eu quero só agradecer ao prefeito, ao Ulisses, né, pelo empenho lá no Distrito de Japa, por ter assinado esse contrato hoje. Quero agradecer também. Pode acabar. Eu quero parabenizar também o vereador Paulo André pela votação que você teve, Paulo André. E tá certo, você é um cara novo, você tem muito a conquistar ainda pela frente, entendeu? E desejar para você boa sorte numa próxima oportunidade, tá? E agradecer a todos, uma boa noite.
Consulta o senhor secretário, são mais vereadores inscritos.
Informo que a vereadora Patrícia pede uso da palavra.
Com a palavra, vereadora Patrícia.
Presidente Pedro Santos, mesa diretora, vereadores, público que aqui nos acompanha e também pela internet. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Ulisses, que é diretor do SAI. Eu fiz um requerimento esses dias sobre uma calçada que estava com problemas, né, devido aos serviços que estão fazendo na cidade. E em frente a essa residência mora uma idosa e seu filho já idoso. E o Ulisses, quando recebeu o pedido, prontamente ele me procurou. E eu achei isso muito bom, né, de ser procurada pessoalmente. Ele foi comigo até a residência, mostrou que o serviço teria sido realizado e que os familiares que ali residem estavam satisfeitos. Então agradeço ao Ulisses, né, porque eu acho que esse é o bom trabalho que a gente espera dos secretários e diretores. Então, obrigada a você, Ulisses. E gostaria de ler um texto, Paulo André, que foi enviado por duas professoras, a Sandra Maria Pinmarino e a Mariângela Marco Longo Bonfim, a sua pessoa. O texto diz assim: querido amigo Paulo André, não poderíamos deixar de cumprimentá-lo pela sua brilhante campanha. Para nós que somos educadoras, é gratificante ter esperança e poder passar esperança para as futuras gerações de que existem políticos decentes, lutadores e que acreditam numa forma limpa e organizada de se fazer política, mesmo às vezes não trazendo a vitória nas urnas. Parabéns pela sua coragem, Paulo André, pela sua determinação e persistência na realização de uma campanha pautada naquilo que você acredita e dentro dos princípios éticos e morais. Você começou muito bem, caro amigo, deu um salto importante em sua carreira política, abriu muitas portas para o futuro. Continue firme, pois a política precisa de pessoas como você. Afinal, quem foi que disse que quebrar muros e construir pontes é uma tarefa fácil?
A propósito, muitos cidadãos brasileiros, no exercício pleno de sua cidadania, disseram um sonoro não nas urnas para aquela velha e ultrapassada forma de se fazer política. Muitos que faziam uso dela ficaram pelo caminho. São os bons ventos que chegam. Finalizando e sendo um pouquinho egoístas, estamos felizes, porque nossa Câmara Municipal continuará tendo você. Um abraço, então, das amigas Sandra Pim e Mariângela Marco Longo Bonfim. Para você, Paulo André. E eu disse isso no lançamento da sua candidatura, lá no seu comitê. A gente sabe que sabia que seria muito difícil, mas que você, se eleito, faria muita falta aqui na Câmara. Então, acho que eu fui egoísta como elas. Mas você tem um caminho muito bom pela frente, eu tenho certeza disso, Paulo. Você é muito inteligente e, num futuro bem próximo, você ocupará ainda um cargo muito importante, se Deus quiser. Parabéns. E parabéns às meninas, né, que redigirão o texto. Boa noite.
Consulto o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Paulo André pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Paulo André.
Senhor presidente, vereadores, público que nos acompanha, estou meio sem voz aqui, mas queria aproveitar esses 5 minutos apenas para agradecer a todos os vereadores que se manifestaram em relação à minha candidatura. Quero agradecer à população de Garça pelos votos recebidos e também os demais votos que eu tive na região. E dizer que durante minha campanha eu busquei abordar duas questões principais, uma questão regional, uma questão local, que eu acho que seria fundamental e que fique como proposta para as próximas eleições de deputado, para que a gente consiga fazer um representante local que seja alguém, que obviamente não era meu caso, mas que seja alguém que a gente conseguisse unir para que a nossa cidade tivesse um representante daqui. Porque nós temos muitos problemas estruturais na nossa cidade, igual hoje mesmo, alguns desses problemas foram colocados aqui nessa casa, e um deputado estadual tem em torno de 4 a 5 milhões de reais por ano em emenda, e infelizmente o nosso município vive de migalhas há 30 anos ou mais, porque esses deputados que se elegem com 70 mil votos fora, 50 mil votos fora e faz 1.000 votos, 500 votos aqui, eles vão mandar para a gente, são as migalhas de sempre. E isso é uma realidade que pode ser comprovada pela história, certo? Então, eu procurei abordar essas questões. Acho que é importante que os grupos políticos de Garça se unam numa próxima eleição, que escolham um candidato e que Garça passe a ter uma representatividade que ela merece. Porque senão nós vamos ficar de coadjuvante sempre. E eu acho que Garça merece ser protagonista. Então eu abordei essa questão. E um outro ponto que eu busquei tratar durante a minha candidatura foi uma questão que infelizmente foi muito pouco debatida no âmbito estadual e no âmbito nacional, que é a questão dos privilégios dos políticos. Porque infelizmente os políticos que tinham dever de tratar essas questões, que tinham alcance para tratar essas questões, são políticos que já estão lá há muito tempo, estão com dinheiro no bolso e não têm interesse em combater isso. Um deputado estadual ter direito a 32 assessores, ter direito a 35 mil reais de verba de gabinete para gastar com futilidades, para gastar com impressão de material que, na verdade, que a gente sabe que não imprime, a gente sabe que são candidatos nota fria, tira nota fria para pôr dinheiro no bolso, isso foi denunciado, isso que eu estou falando não é segredo para ninguém. Eu combati isso, disse que é um absurdo e me comprometi que se fosse eleito não teria 32 assessores. Isso é uma afronta, principalmente em um país onde a gente tem metade da população sem acesso a saneamento básico. Por exemplo, a gente tem os políticos mais caros do mundo, né? Mas infelizmente os políticos que dominam o cenário da política, porque tem o dinheiro, porque tem as mídias, dentro deles não querem falar sobre isso, porque já estão lá 3, 4, 5 mandatos usufruindo e se beneficiando dessa estrutura. Então é evidente que jamais trariam essas questões em pauta, né? Se for trazer em pauta, vai ser para aumentar e não para diminuir. Então, a minha campanha, eu busquei me basear nessa questão local, que entendo ser fundamental para que nas próximas eleições os grupos políticos de Garça repensem, para que a gente tenha condições de ter um representante aqui. Nós temos hoje, e eu falei isso em muitos lugares que eu fui, uma área de distrito industrial com 12 alqueires, parada, com um projeto pronto, aprovado, e não sai do papel, não é porque o prefeito não quer fazer, não sai do papel porque não tem recurso. E infelizmente não são esses deputados que foram eleitos com 500 votos em Garça, com 1000 votos em Garça, e fizeram 50 mil votos fora, 60 mil votos fora, não são esses deputados que vão nos ajudar. Isso é uma realidade, tá? Então, eu saio dessa campanha bastante satisfeito por ter conseguido transmitir a mensagem. Saio insatisfeito com a votação, jamais, acho que foi uma votação ruim, no meu modo de ver, acho que foi ruim a minha votação, mas foi uma escolha que a população fez e cabe a nós democraticamente respeitar. Mas eu acho que fica também a mensagem transmitida, que também tem a sua importância. Então eu agradeço aos eleitores que confiaram em mim, e acabou meu tempo, mas é isso.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que a vereadora Janete pede uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Janete.
Boa noite, presidente, mesa diretora, nobres colegas, funcionários, público aqui presente e os internautas. Fui abordada ontem na feira livre da nossa cidade, onde fui atrás de jabuticaba. E era um motivo para eu estar lá para conversar com os feirantes. Fui abordada, mas o que eles não sabiam é que eu também já tinha feito um requerimento pedindo informações sobre o andamento das obras do recinto ali da Feira Livre. E foi hoje uma grata satisfação quando recebi a resposta do nosso diretor de obras, secretário de obras, informando que as obras da Feira Livre já estão sendo licitadas, que assim que terminar esta fase, iniciarão então a reforma daquele local. Eu acredito que dentro de 60, 90 dias, porque a gente sabe que o pior da fase de uma obra é a fase da concorrência da licitação, né? A hora que termina esse prazo, tudo fica mais fácil para a execução dos trabalhos. Caso não tenha nenhum questionamento, nenhuma parada de alguém querendo pegar esta obra, implicando, achando algum defeito, eu acredito que logo, logo nós teremos a feira onde ela tem que ser. Ali no recinto da nossa Feira Livre, que é tão gostoso de estar lá. Além da gente fazer a feira, fazer as nossas compras, também é um local muito gostoso de encontrar as pessoas, né? Nós que vivemos no mundo virtual, a maioria das pessoas ali no mundo virtual, até os mais idosos, já estão nessa prática. É muito gostoso estar na feira, no domingo de manhã, na quarta-feira à tarde. Então, feirantes, é uma boa notícia, eu acredito, que logo, logo vocês estarão de volta na Feira Livre. Boa semana a todos e muito obrigada. Deixa eu só cumprimentar também o nosso colega, quero parabenizá-lo, viu? Você era o número 23222. Muita gente comentou quando eu estava indo votar, muita gente perguntando até em quem votar. Então, quero parabenizá-lo pela... Eu acredito que foi uma... Não sei se você gastou milhões como outros por aí gastaram. A gente sabe que numa campanha política tem gente que gasta milhões para ser eleito, né? Não sei se foi o seu caso, mas...
Uma parte, vereador.
Pois não, vereador.
Acho que é importante até ser transparente, né? R$ 80.900, exatamente o valor da campanha.
Então, parabéns, acredito que você foi bem votado e não desista, porque você é um moço novo que tem potencial para seguir uma carreira política. Parabéns, viu?
Consulta o senhor secretário, são mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Reginaldo Parente pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Reginaldo Parente.
Tomou um café lá também.
Boa noite, senhor presidente, colegas, público que aqui me assiste. Não poderia deixar de utilizar essa tribuna, como já foi enfatizado aqui anteriormente, para cumprimentar o vereador Paulo André pela coragem e ousadia de lançar seu nome como candidato a deputado estadual e reafirmar a mesma visão da qual eu comungo, que somente a junção das forças políticas do nosso município é que nós conseguiremos, né, eleger um representante local para defender os interesses do nosso município. Entendo que Garça precisa, mais que urgente, ter um representante ali na Câmara do... na Assembleia Legislativa do Estado. Garça precisa ter um filho da terra defendendo e buscando recursos para que todos esses problemas que nós, todas as sessões, temos aqui comentado, que não, muitas vezes não tem sido suprido as necessidades ou tem sido atendidos os pleitos da municipalidade em razão dos parcos recursos. Então, somente, na minha visão, somente um deputado garcense, com vontade de trabalhar, eu creio que conseguiria, né, buscar recursos para que nós voltemos a sonhar com uma Garça mais progressiva, com uma Garça mais humana, com uma Garça mais de oportunidades. Então, mais uma vez, cumprimento Paulo André, parabéns, e que a pseudo-derrota seja o combustível para que você, na próxima, se levante, redobre os seus esforços e consiga a vitória. Parabéns, muito obrigado, boa noite.
Consulto o senhor secretário, são mais vereadores inscritos.
Informo que, que o vereador Marcão do Basquete pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Marcão do Basquete.
Senhor presidente, nobres edis, público que nos prestigia nessa chuvosa noite de segunda-feira, amigos da Rede Mundial de Computadores, o assunto, como não poderia deixar de ser, são as eleições que aconteceram em seu primeiro turno ontem. E eu chamo a atenção, ainda falando de eleições, de um assunto que está muito, mas muito na crista da onda. Todo mundo tem falado. Inclusive hoje, nos principais portais de notícias do país, está lá esse assunto, que diz respeito à propagação das fake news. Inclusive, a gente viu aí no primeiro turno muitas coisas sendo divulgadas que não coincidem com a realidade. Ontem mesmo, durante o pleito, durante o primeiro turno, muitos de nós devem ter recebido até um vídeo de uma suposta violação numa urna eletrônica, né? Que aconteceu, parece que em Minas Gerais. Teve que até o TSE mineiro, ou TRE mineiro, né? Desmentir oficialmente hoje. Tratava-se de uma montagem. Hoje também surgiu em vários grupos aí uma postagem dando conta que numa determinada sessão eram 800 votos, só que determinado candidato teria tido 900 votos e o candidato que é favorito não tinha tido nenhuma. Também foi desmascarada essa inverdade. Então a gente tem que tomar cuidado com esse fake news, com essas fake news. Tem crescido num número assustador. E como o próximo pleito vai ser o pleito municipal daqui 2 anos, podem ter certeza que se não for tomada uma atitude com relação a isso, não sei qual, né, as autoridades competentes que devem se pronunciar sobre o assunto, vamos ter muitos problemas. Eu disse vamos, quem sair candidato a vereador, não sei quem vai sair, quem for candidato a prefeito, também não sei quem vai sair, enfim, no geral que eu estou dizendo, não estou falando apenas aqui com relação à nossa cidade, mas isso tem se alastrado de tal forma, e é aquela velha história, notícia ruim se propaga numa velocidade maior do que um rastilho de pólvora. Depois que um grande número de pessoas tomou ciência daquela notícia que é mentirosa, para você desmentir, você não consegue. Alguns você ainda vai conseguir conscientizar. Porém, a grande maioria não. Então, eu tenho feito muito isso, e não que seja um conselho, porque se conselho fosse bom, a gente vendia, né? Mas uma mera sugestão. Quando se ouvir, ou quando você enxergar alguma coisa que chega para você via WhatsApp, Facebook, por e-mail, enfim, até no tete a tete, chegou alguma coisa para você, alguma notícia, procure saber dos dois lados da questão. Porque é muito cômodo para a gente ouvir aquilo, se quer processar e já armazenar. Porque você ouvir é uma coisa, você escutar com atenção é outra completamente diferente. Então, por favor, hoje estamos falando em nível estadual e federal. Tanto é que vamos ter o segundo turno aí no próximo dia 28. Mas assim que você tiver contato com alguma informação, procure saber o outro lado, procure ouvir o outro lado, procure saber se é verdade ou se é mentira. Tá bom? Eu fico por aqui. Um abraço a todos.
Consulta o senhor secretário, são mais vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há mais vereadores inscritos.
Não havendo mais vereadores inscritos, passamos ao novo turno de discussão. Consulta o senhor secretário, são mais vereadores inscritos.
Senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo mais vereadores inscritos, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão. Boa noite a todos.